Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 1º de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito tem tanta coisa pra falar por causa da IFA que é melhor a gente já pular direto pras notícias. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Dropbox. Ontem o site Motherboard publicou uma matéria falando que teve acesso a evidências de que mais de 60 milhões de contas do Dropbox foram comprometidas num ataque que aconteceu em 2012, o que indica que aquele pedido de troca de senhas que comentei aqui dia desses não foi tão espontâneo e proativo assim. Eles falaram que tiveram acesso a 5 GB de detalhes de contas afetadas, o que inclui e-mail de usuários e até senhas que estão criptografadas ainda. Num depoimento pro Motherboard, o Dropbox falou que esses dados são reais e foram roubados deles mesmo, mas disse que até agora eles não têm nenhuma indicação de que as contas afetadas tenham sido acessadas sem permissão. Seja como for, vale você trocar sua senha lá do Dropbox só pra garantir, porque esse é o tipo de coisa com a qual não dá pra brincar, né? E agora o assunto é o Facebook e aquela polêmica dos algoritmos escolhendo os trending topics que eu venho comentando aqui. Ontem pintou lá no site Slate.com uma entrevista com 3 pessoas que foram demitidas do Facebook para dar lugar aos algoritmos, e eles falaram que dentro da empresa todo mundo sabia que essa seria uma péssima ideia, especialmente porque o algoritmo não estava pronto ainda. Eles disseram que ao final de um período de testes com um grupo pequeno de usuários, eles receberam uma chuva de críticas, falando que o sistema automático era pior do que o manual, mas que por algum motivo, ao invés de voltar a redesenhar e melhorar o sistema, o Facebook resolveu demitir o pessoal que cuidava dos trending topics e colocou o algoritmo meia boca no lugar. Ontem a Beats recebeu uma boa notícia dos tribunais dos Estados Unidos. Um juiz da corte de Los Angeles extinguiu um processo que a Monster tinha aberto contra a Beats em janeiro, em que ela alegava que a Beats se aproveitou dela e escondeu informações sobre os planos de negócios, prejudicando a empresa. Pra quem não sabe, a Monster era a fabricante dos fones da Beats, mas a Beats acabou cancelando o contrato que eles tinham. Pouco tempo depois, a Beats foi comprada pela Apple por $3 bilhões e a Monster processou a Beats querendo morder um pedaço dessa grana. E eis que agora pintou a informação de que o juiz do caso extinguiu o processo, falou que a Monster não tem direito a reparação nenhuma, e agora chegou a vez da Beats processar a Monster para tentar obrigar a empresa a pagar todas as despesas que eles tiveram no primeiro processo. Agora atenção você que está sempre de olho em bateria externa. Ontem a Mofi, que é uma das principais empresas desse segmento, anunciou a nova geração da linha Power Station com 2 produtos bem legais, que são o Charge Force Power Station, que tem 10.000 mAh e carrega telefones por indução com um case especial, e a Power Station USB-C, que também tem os 10.000 mAh e vem com cabos e portas USB-A e USB-C. Esses 2 powerbanks já estão à venda, eles custam $100 cada um, e junto desses produtos, a empresa também aproveitou para anunciar um redesenho da linha Power Station Plus e Power Station Normal, com novas cores e capacidades. Elas custam ali entre $30 e $100, e se você quiser ver o design novo e as cores novas também, é só passar lá no site da Mofi, o link tá aqui na descrição. E falando em anúncios, ontem a Corning anunciou o vidro Gorilla Glass SR Plus, que foi feito especificamente para relógios inteligentes. De acordo com a empresa, o produto deles é 70% mais resistente do que é usado hoje no mercado e tem um índice de visibilidade maior, reflete 25% menos, o que pode acabar poupando bateria, já que os dispositivos vão ter que acender menos a tela mesmo sob a luz do sol. E agora eu vou falar sobre a IFA, que é o maior evento de tecnologia da Europa, rola lá em Berlim e é marcado por anúncios de produtos da maioria das empresas de tecnologia. O primeiro dia do evento foi ontem, foi bem movimentado, e eu vou tentar resumir aqui o que pintou de mais importante. Primeiro eu vou falar da Acer, que anunciou umas coisas bem legais, como por exemplo os monitores da linha Predator, para gamers, que conseguem rastrear o movimento dos olhos de quem tá ali na frente. Outra coisa que eles anunciaram, na verdade duas coisas, foram um notebook chamado Swift 7, que tem menos de 1 cm de grossura, tem touchpad enorme, o que é legal, e um outro chamado Spin 7, que tem uma tela com sensibilidade ao toque e dá pra dobrar pra fora, tipo o Surface Book da Microsoft. Agora, o destaque do dia pra Acer ficou com o computador Predator 21X, que tem 21 polegadas e a tela é curva, é um negócio gigante. Ao contrário dos outros produtos, que devem ser lançados gradualmente até o final do ano, a Acer falou que esse aqui só vai ser vendido sob encomenda e mesmo assim só a partir do ano que vem, e se você quiser dar uma espiada no design dele pra matar a curiosidade de como que a Acer colocou um monitor de tela curva num laptop, é só pegar o link aqui na descrição. Quem também apresentou novidades ontem foi a Asus, que anunciou o terceiro ZenWatch. Ao contrário do modelo anterior, o ZenWatch 3 vai ser redondo e ficou bem bonito. Ele é fininho, tem só 9 mm de espessura e vai ser lançado nos Estados Unidos e na Alemanha em outubro. Junto do ZenWatch 3, a Asus também apresentou um produto chamado ZenScreen, que essencialmente é uma tela externa de 15,6 polegadas e que pode ser conectada, por exemplo, ao ZenBook 3 pela única entrada USB-C que ele tem. Ficou bem legal. E enquanto isso, a Lenovo anunciou ontem o Yoga Book, que tem um conceito bem interessante. Ele é uma espécie de tablet com uma segunda tela sensível ao toque acoplada ali onde iria um teclado, e essa tela pode ser usada tanto como um teclado normal quanto como uma mesa de desenho, é bem legal. Ele vem também com uma caneta que funciona tanto como stylus para mesa de desenho quanto como uma caneta normal, e o legal é que o sistema reconhece quando você está escrevendo com a caneta normal num papel e já digitaliza tudo no tablet, coisa de doido. Ainda sobre a Lenovo, eles também anunciaram o Moto Z Play, que vai ser compatível com os Moto Mods e tem uma bateria grandona de 3.510 mAh. Ao contrário do Moto Z normal, ele tem uma entrada de fone de ouvido e vai chegar lá nos Estados Unidos custando $450. E fechando a parte sobre a IFA, eu vou falar da Samsung, que anunciou a linha Gear S3, composta de dois relógios inteligentes, que são o S3 Classic e o S3 Frontier. A primeira coisa que você repara quando olha para esses relógios é o tamanho. Eles são enormes, bem naquele estilão que está na moda de usar o relógio grandalhão, e curiosamente ele não vai chegar para substituir a linha S2, mas sim para complementar. O S2 vai continuar sendo vendido normalmente. Tanto o S3 Classic quanto o Frontier vem com o Gorilla Glass SR Plus, que eu falei aqui agora há pouco, e trazem uma bateria que a Samsung falou que vai durar até 4 dias. Eles têm GPS, Bluetooth e Wi-Fi integrados, e um detalhe importante é que só o modelo Frontier tem suporte a LTE. Em relação ao design, os dois continuam com a borda giratória, são compatíveis com qualquer pulseira tradicional de relógio de 22mm, e enquanto o Classic tem os botões laterais redondos com visual mais executivo, na verdade o relógio todo tem esse visual mais executivo, o Frontier tem uma pegada mais direcionada para quem tem um dia a dia mais ativo e tem os botões um pouco mais integrados ao corpo do relógio. Se você quiser saber mais sobre o S3 e sobre todos os outros produtos que eu acabei de comentar aqui também, os links de tudo isso estão aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Bom, eu fechei a parte sobre a IFA, mas eu sigo falando sobre a Samsung. Quem acompanha o Loop Matinal deve se lembrar que dia desses eu comentei aqui sobre o atraso do lançamento do Note 7 aqui no Brasil. Naquela oportunidade, a Samsung tinha contado pra gente que o atraso era por causa da demanda, que estava acima do esperado, mas ontem apareceu lá na Reuters uma matéria que mostra que a história não é bem essa. De acordo com eles, a Samsung falou que o atraso do lançamento, que está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil, não é por causa da demanda acima do previsto, mas sim por causa de uma nova leva de testes de qualidade que eles estão tendo que fazer de última hora. A empresa não quis dar mais detalhes sobre que testes são esses, mas nos últimos dias tem aparecido umas notícias de casos de explosões da bateria do Note 7, além daquele outro problema que eu comentei aqui, que a tela é meio fácil de riscar. Agora, independente do motivo desses testes, fato é que com essa notícia a Samsung mostrou que não viu nenhum problema em mentir, tanto pra gente quanto pra vocês, quando ela comentou o atraso do lançamento aqui no Brasil. Que feio, hein? Ontem o Google anunciou que está liberando uma atualização do app da empresa para Android, que vai trazer numa nova aba chamada In-Apps informações contidas no próprio aparelho junto dos resultados de busca. Com isso agora vai dar para usar a busca para encontrar contatos, mensagens, vídeos do YouTube, músicas do Spotify e coisas guardadas no Gmail. E logo logo o In-Apps também vai retornar resultados do Facebook Messenger, do LinkedIn, Evernote, Glide, Todoist e Google Keep. Bacana! Agora o assunto é a Apple, que aliás teve que evacuar o campus dela lá em Austin depois que um dos painéis solares do teto do prédio pegou fogo, mas não machucou ninguém. Bom, a Apple lançou sem muito alarde um plano novo de armazenamento do iCloud. Antes o maior plano dava 1 tera de armazenamento por $10 por mês, mas agora quem quiser mais espaço ainda pode pagar $20 por mês e ter 2 terabytes para encher de tralha. Ainda sobre a empresa, ontem pintou a informação de que ela abriu vagas para a divisão de aprendizagem computacional e inteligência artificial dela. Hoje essa divisão é composta basicamente pela empresa Turi, que ela comprou não faz muito tempo, e agora ela está pronta para expandir a equipe para tentar evoluir essa tecnologia dos produtos dela. E fechando a parte sobre a Apple, pintou lá no Wall Street Journal um texto que dá uma prévia da integração que a Siri vai ter com apps de terceiros no iOS 10. A matéria diz que a Apple demorou demais para abrir a Siri para desenvolvedores, e demorou mesmo, mas fala que agora que ela fez isso, a implementação ficou bem feita e conclui que esse tem tudo para ser um dos maiores recursos do iOS 10. E por último, vou falar sobre o Instagram, que liberou ontem para a galera do iOS um recurso que permite dar zoom nas fotos e vídeos que são postados. Para ativar o zoom é só a pessoa fazer um movimento de pinça com dois dedos, mas uma coisa estranha é que assim que você solta a foto, ela volta pro estado normal dela. O zoom só fica ativado enquanto você tá encostando na tela, mas tá aí. Para quem sempre quis dar zoom nas coisas no Instagram, o recurso chegou, e o negócio agora vai ser esperar para ver quando que isso vai pipocar no Android também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e no loopmatinal.com, junto com os quase 25 links das notícias de hoje. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que ela abriu vagas para a divisão de aprendizagem computacional e inteligência artificial. Ontem o Google anunciou que tá liberando. E o legal é que o sistema reconhece quando você está escrevendo com a caneta normal num papel e já digitaliza.